Nas Asas da Língua, um programa trilingue que oferece três perspectivas da cultura chinesa em mandarim, em cantonês e em patuá de Macau. Muito bem-vindos ao programa Nas Asas da Língua. Álvaro Rosa e Joaquim Pereira, dois bons amigos. Álvaro Rosa, que nos vai trazer aqui as traduções para cantonense, e Joaquim Pereira para patuá. E vamos hoje abordar dois aforismos muito importantes. Um de Chuang Tzu, o segundo maior filósofo taoísta, que terá vivido entre o século IV e o século III a.C., e o outro de Han Feizi. Enquanto que Chuang Tzu é, de facto, o segundo filósofo taoísta, Han Feizi será um dos patronos, um dos fundadores, um dos patriarcas da filosofia legalista, que não teve, ao longo da história, tanta importância como a filosofia taoísta e muito menos como a filosofia confucionista, mas foi muito importante, por exemplo, nos tempos do imperador, do primeiro imperador Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, que de facto viveu no século III a.C. e ele, para unificar o império, precisou de uma filosofia legalista, e já estamos a perceber porquê, não é? Em que todos teriam que obedecer a leis, menos ele próprio. Naquela altura, estamos no século III a.C., pois ele é uma espécie de rei absoluto, rei sol, monarca, príncipe de Maquiavel. Portanto, ele não teria que obedecer às leis, mas todos os outros teriam que obedecer. De maneira que temos aqui, também vos vamos trazer um aforismo de Han Feizi, que terá vivido no século III a.C. Ora bem, vamos começar pelo filósofo taoísta, por Chuang Tzu, que no fundo é uma espécie de patrono das artes, e a sua obra, que tem o título é o nome do filósofo, portanto a obra é homónima, é de Chuang Tzu também, à maneira da tradição chinesa, dos clássicos. Portanto, ele, em Chuang Tzu, diz-se que este clássico pode ser dividido em três partes. A primeira parte, que terá sido mesmo escrita pelo filósofo, e é nesta primeira parte mesmo escrita pelo filósofo, enquanto que a segunda terá sido pelos discípulos, e a terceira são capítulos de miscelânea. Mas nesta primeira parte aparece uma história que é resumida neste aforismo: a felicidade dos peixes, que se diz em mandarim, e eu já vou explicar a história, mas que se diz em mandarim Hao Liang Chi Shang, que em cantonês, Álvaro, se terá
Hao Liang Chi Shang,
mais ou menos parecido. Hao passa para Hao, Liang
Hao Liang
Long, Ji
Ji
e Shang.
Song.
Song. Há aqui umas pequenas diferenças, mas há uma semelhança de base. E em patuá, como é que se poderá dizer esta felicidade dos peixes? Mas talvez, não sei se queres que eu primeiro explique a história e enquadre para tu depois dizeres em patuá, porque parte deste enquadramento. Portanto, a felicidade dos peixes surge. É um episódio em que o filósofo está na ponte, em cima da ponte do rio Hao. Em cima desta ponte está a falar, está nesta ponte, não é em cima de, o em cima foi uma tradução direta de chinês. Está na ponte e está a falar com o seu bom amigo Hui Tzu. E surge uma discussão filosófica renhida entre eles. Porque o Chuang Tzu diz: Vê, amigo Hui Tzu, como estão felizes e alegres os peixes. E o Hui Tzu espeta para o rio e diz: felizes e alegres, como é que tu sabes da alegria dos peixes? E ele vira-se, e Chuang Tzu vira-se: e como é que tu sabes que eu não sei da alegria dos peixes? Tu partes do princípio que eu não sei da alegria dos peixes, então eu posso partir do mesmo princípio que eu sei da alegria dos peixes. E Hui Tzu diz: não, e de facto tu não podes saber da alegria dos peixes. E diz Chuang Tzu: da mesma maneira que eu sei da alegria dos peixes e tu sabes que eu sei da alegria dos peixes. Portanto, os peixes estão alegres. Isto significa aqui um princípio de afinidade entre todos os seres da natureza. Portanto, há aqui um princípio de uniformidade, de tolerância, de partilha, de compreensão do outro, de empatia. Empatia e tolerância, ambas. Portanto, há aqui uma filosofia que tem a ver com a tolerância, que tem a ver com a empatia, com a uniformidade das coisas, com o vive e deixa viver, com a compreensão do outro. Quando nós vemos um pássaro a voar e ele começa aos pelinhos, sobretudo os pardais começam aos pelinhos, nós já sabemos, mas aos pelinhos no ar, não é aos pelinhos na terra, nós já sabemos que o pássaro está imensamente feliz. Mas como é que nós sabemos? Nós sabemos porque há esta conexão profunda entre todos os seres. E quando olhamos com atenção para os olhos, sobretudo para os olhos de um cão, nós sabemos exatamente o que é que ele está a sentir. E assim por diante. Portanto, eu agora vou pedir a felicidade dos peixes, este Haoliang Zhi Shang, este aforismo tão famoso e tão conhecido de Zhuang Zi, vou pedir ao Joaquim que traduza, que apresente a sua versão de patuá.
Muito bem, tal como eu disse no último programa, é difícil de encontrar um paralelismo semântico que obedeça ao pensamento e à filosofia exposta pelo pensamento chinês. Eu queria dizer que na última sessão, eu tinha dito que o patuá era falado por gente simples, por gente rude. Não no sentido depreciativo do termo, mas sim no aspecto do cotidiano, portanto, menos erudito da fala. E nesse aspecto, na comunicação que é necessária para se efetuarem as trocas comerciais. E o patuá desenvolveu-se nesse sentido. Portanto, se alguém ficou um bocadinho suscetível de pensar que seria no sentido depreciativo, não. Aliás, eu tento promover ao máximo o patuá precisamente porque o patuá deve e merece ser divulgado na sua essência enquanto língua minoritária. Voltando aqui a este tema, esta empatia e uniformidade das coisas que falaste significa que uma pessoa sente-se bem no seu meio, está em sintonia com os outros seres, até com as próprias coisas, porque existe também esta existem aqueles que dizem que todas as coisas, mesmo as inertes, emitem energia, e é esta energia positiva. Então, se tudo está em sintonia e se tudo está em conformidade, Macau, com o seu patuá, também tem a sua própria sintonia, tem a sua própria empatia, e as pessoas podem usufruir desta empatia. E existe então um termo em patuá que é: Macau tem água de lilau, bebe um tinho, lo mata a sede. Ou seja, Macau tem água do lilau, quem dela beber um bocadinho, logo matará a sua sede. Isto traduzindo, portanto,
e nunca mais esquece Macau, volta sempre a Macau.
Isto quer dizer que Macau tem os seus encantos e quem os descobrir jamais quererá sair deles. Porquê? Porque se sente bem, sente-se em casa, identifica-se com o próximo e então cria esta sociedade, o tal lago dos peixes, onde eles vivem em comum.
E a água em comunhão com o ser humano.
Exatamente.
Portanto, há aqui uma partilha profunda entre o ser humano e a água, o que é realmente muito bom. Sim, senhora.
Prosseguindo.
Não sei se querem mais. Portanto, prosseguindo para Han Feitze, vamos a um aforismo de um outro filósofo, um patriarca do legalismo, um dos patriarcas do legalismo, Han Feitze, que terá vivido no século III a.C., mais ou menos entre 280 e 233 a.C. Ora, ele foi muito importante nesta fase, porquê? Porque ele é o filósofo do primeiro imperador. Como ele é um legalista, e o legalismo nem é uma filosofia muito apreciada na China, porque por tradição é o confucionismo, que é uma filosofia que tem a ver com ritos, que tem a ver com respeito e não com imposições forçadas de leis. Mas naquela altura, que é a altura em que vive o primeiro imperador Qin Shi Huang, o primeiro imperador chinês da dinastia Qing, que foi a unificadora de todos os 7 estados combatentes, nessa altura é fundamental uma filosofia legalista à maneira, para quê? Para proporcionar um príncipe com poder absoluto, à maneira do príncipe Maquiavel ou do rei Sol francês, de maneira que estamos aqui a falar de um poder absoluto, mas que assenta em leis. Não é o legalismo que nós conhecemos hoje, porque todos temos que ser iguais perante a lei, inclusive aos governantes. Os governantes não podem estar acima da lei, mas naquele tempo, século III a.C., pois obviamente que o governante estava acima da lei e todos os outros tinham que obedecer à sua lei. E a sua lei mudava às vezes, não era uma lei constante e permanente. Mudava consoante os dias e a disposição do próprio governante, mas era lei. E portanto, o sistema legal proporcionou a unificação da China pela primeira vez. Portanto, o grande império chinês, o primeiro grande império chinês. Ora bem, vamos ver. Trago aqui uma história que tem a ver com este sentido. Trazemos aqui os três, porque vamos apresentar três versões. Trazemos aqui um aforismo que tem muito a ver com este realismo, porque a filosofia legalista é uma filosofia que não apoia a imaginação, vive da realidade e vive na tentativa de o que é que eu faço com o poder que tenho e como é que eu controlo as pessoas, e portanto para aplicar na terra e não voar muito para além da organização social. E portanto é uma filosofia a pensar na organização social, daí que eu escolhi um aforismo muito conhecido de, eu escolhi para mandarim, mas depois vai ser apresentado também em cantonense e também em patuá, que é muito conhecido, a Han Feitze, para mostrar o seu realismo, que é o sustentáculo desta filosofia legalista, o pintor de fantasmas, e em que ele diz o seguinte: é mais fácil desenhar fantasmas. E portanto este aforismo fica conhecido, é mais fácil desenhar fantasmas, como que no fundo, como que um louvor ao realismo contra todas as imaginações e as ilusões e futilidades. Então, há um pintor que está a falar com um governante, muito a propósito um governante, é sempre um governante, e o governante diz-lhe: então o que é mais fácil? É mais fácil pintar cães e coelhos ou pintar fantasmas? E responde o pintor: é muito mais fácil pintar fantasmas. Porquê? Porque o fantasma ninguém viu, e aos cães e coelhos as pessoas veem e podem comparar. E portanto, falar de ilusões ou estabelecer um reino de ilusão como promessa, uma terra paradisíaca como promessa, ou criar fantasias, é muito mais fácil e sabe muito melhor às pessoas e protege muito mais os criadores do que estar ali com uma ordem social que já existe, que as pessoas sabem como é e podem comparar. E, por exemplo, no caso do pintor, o pintor, se pintar mal o cão, ou se pintar mal o coelho, ou se pintar mal o cavalo, pode ser confrontado pelo seu público, não é? De maneira que é muito mais fácil pintar, é muito mais fácil desenhar fantasmas. E como é que isto diz em mandarim? Hua Gui, Gui é fantasma, Hua desenhar, Hua Gui Zui Yi. Portanto, Hua desenhar, Gui fantasma, Zui muito mais, Yi fácil. Hua Gui Zui Yi. E como é que se diz em cantonês?
Em cantonês diz-se assim: Wa Gui Zui Yi.
Fa Gui.
Wa.
Ah, wa.
Wa.
Wa Kuei Zui. Ah, o Kuei mantém-se.
O Kuei mantém-se.
E Zui também se
mantém.
Isto é muito. Este então é muito semelhante.
Há palavras que têm a fonética muito próxima ou iguais.
Wa Kuei Zui, por favor, diz outra vez.
Wa Kuei Zui.
E em patuá? Como é que se dirá Joaquim patuá?
Bom, em patuá, mais uma vez, não podemos fazer uma aliteração idêntica e temos que ir buscar um bocadinho à imaginação o que poderá querer dizer. Ora, aqui na tradução que fizeste, tem o princípio filosófico do realismo versus imaginação. E foi muito curiosa a apresentação que fizeste sobre as novas formas de pensar a representação, não é? Porque a arte, o desenvolvimento da arte e aquilo que se estuda em história da arte é precisamente, filosoficamente, por onde é que a arte vai e as novas formas de pensar a arte. Então, existe aqui um antagonismo, uma dualidade, e cá está o yin e o yang também, está sempre presente. E isto fez-me lembrar três posições em patuá que pode definir o pensamento do pintor de fantasmas. O primeiro seria dar bem com o Deus, dar bem com o diabo, dar-se bem com Deus e com o diabo. Isto significa que existe um antagonismo e uma controvérsia, o tal yin e yang. É ter a cabeça na lua e os pés no chão, tal como, por exemplo, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Um é para o bem, outro é para o mal. E a ficção e a realidade aqui são consequentes. O homem sonha e a obra nasce. Primeiro tem que sonhar para a obra nascer. E no fundo, chega-se à realidade porque se pensou numa causalidade pela verdade. E isto levou-me ao segundo pensamento. Pequeno rouba a san ladrão, grande rouba a san barão. E isto significa o quê? A legalidade da situação. Já não estamos propriamente no sentido filosófico, mas no sentido de trazer para a realidade. O pequeno que furta é ladrão, o grande que rouba é barão. No fundo, a crítica que a sociedade muitas vezes faz é que desprezam-se milhões para contar questões. Não se pede aos ricos o que se exige aos pobres. Portanto, isto é a transposição que o poeta, o filósofo faz para trazer do pensamento aquilo que é apenas o pensamento e aquilo que transborda para a realidade. E então vem o terceiro pensamento. Coreda demasiado azinha, putá-lo ou sai quebrado. Quem vai muito depressa pode quebrar a cabeça. Na ânsia de querer fazer, então esquecem-se os obstáculos. É preciso haver este equilíbrio, este equilíbrio universal na abordagem às coisas. O pintor de fantasmas tem que usar o pincel que é real para fazer valer a sua mensagem.
Muito bem. Eu penso que o Álvaro vai querer aqui acrescentar algo.
Mas só para terminar, voltamos ao primeiro imperador da China, o Chanchiwong. Então foi um guerreiro cruel, muito cruel. Mas fez grandes coisas. Foi ele que uniformizou a escrita chinesa. Foi com ele é que dezenas, se calhar, formas de escrever transformou-se ou resumiu-se a uma única escrita, que mantém-se até ainda dirigida hoje. Foi ele que criou um sistema de tributação a nível nacional, né? Como Ana que estavas a dizer, que ele uniformizou, juntou 7 reinos num só, num único, né? E conseguiu criar um sistema de tributação uniforme e justa aos olhos daqueles tempos para todo aquele território. E finalmente também criou estradas, viabilizou a comunicação entre as regiões na China. Portanto, ele foi um imperador, apesar de ter sido cruel e o legalismo na China castigava as pessoas, o povo, mas ele fez grandes coisas, fez desenvolver a China numa altura em que a civilização ainda estava a dar os primeiros passos.
Muito bem, acabam com estas palavras muito boas, muito, muito certeiras, muito inteligentes. Terminamos este programa convidando-vos para o próximo e agradecendo aos nossos convidados Álvaro Rosa e Joaquim Pereira a presença aqui nas Asas da Língua. E até breve.